A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! Portugal começou a ocupar o território brasileiro com as capitanias hereditárias a partir de 1534. O sistema tinha dado certo nos Açores, na Madeira e em Cabo Verde. No século XVI, como dissemos, houve um segundo processo mundial de globalização muito mais cruel que o do Império Romano.
Foi o contato entre todos os continentes do mundo que gerou uma divisão internacional do trabalho. A Europa era o centro do consumo e da propriedade das riquezas, e a periferia, as Américas e a África, os produtores espoliados desta riqueza.
O historiador paulista Marco Antônio Villa, da Universidade de São Carlos, lamenta que o Brasil do século XVI seja tão pouco conhecido. Segundo ele, há ainda muito a ser estudado e descoberto no Brasil sobre aquele primeiro século de contato com os portugueses.
No caso do século XVI na América Espanhola, especialmente no México, no Peru, mas mais no México, é muito estudado. Você tem no mínimo dezenas de clássicos, de grandes livros que devassam o processo de conquista do Império Azteca, da formação do domínio colonial espanhol, da questão religiosa, a questão econômica, etc, etc, etc. No caso brasileiro, o século XVI ele é desconhecido.
Villa diz que nada se conhece principalmente em relação à primeira metade do século XVI. Vários europeus andaram pelo Brasil de 1500 a 1530. Viveram entre os índios, mas pouco se sabe de tudo isso.
No caso do João Ramalho se conhece pouco, né? O Caramuru, nós estamos falando de Salvador, né? No caso do Caramuru, por exemplo, ele foi com a sua esposa, que é batizada com o nome de Catarina, com o nome de Cristóvão Catarina, ele foi para a França com ela. E quem levou o Jacques Cartier, que descobre depois o Rio São Lourenço, né? Você imagina, ele vai a Rouen, que era o porto que comerciava ali no Sena com o pau-brasil brasileiro, né? E participa de uma grande festa e é batizado pela Catarina de Médicis, né? Quer dizer, esse fato, que só isso já daria uma grande história, é pouquíssimo conhecido, é citado por um outro historiador e tal.
Os trabalhos mais completos sobre o século XVI no Brasil são de Afonso de Toné e Capistrano de Abreu, com seu Caminhos Antigos e Povoações do Brasil, além de Sérgio Buarque de Holanda com Monções, Caminhos e Fronteiras.
Já falamos no programa passado que no século XVI, a Europa vivia o período áureo do Renascimento. A descoberta pelos europeus de um povo diferente nas Américas mexeu com as estruturas da Igreja Católica. Era um povo que não era mencionado em nenhuma das escrituras católicas, ao contrário do europeu e do africano.
Houve uma febre de pesquisas. O racional passou a prevalecer sobre o religioso. Na biologia, descobriu-se o sistema cardiorrespiratório, as funções do coração e dos pulmões, a troca do sangue venoso pelo arterial. As teses obsoletas da Igreja desabaram.
Na Inglaterra, Francis Bacon lançou as bases do que seria a pesquisa científica com seu trabalho Novum Organum. Criticava a teologia escolástica, a filosofia de São Tomás de Aquino, o tomismo aristotélico e propunha a observação e a experiência como base para o conhecimento.
Em Portugal, Dom João III começou seu reinado em 1521 como um monarca identificado com o Renascimento. Concedeu bolsas de estudo a portugueses em universidades italianas e francesas. Era um rei jovem.
Mas a reforma protestante, as crises econômicas e as dificuldades para manter o grande império que Portugal vinha construindo fizeram Dom João retroceder. Vieram os desmandos administrativos, a corrupção e a insatisfação popular.
Em 1536, Dom João criou o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, que já existia ali ao lado, na Espanha. Foi realmente um retrocesso. A Inquisição vinha desde o século XIII, quando o Vaticano determinou que os padres de todos os países católicos percorressem cidades e vilas a caçar gente que não seguisse os mandamentos da Igreja e que praticasse heresias.
Na Península Ibérica, lutava-se contra o invasor muçulmano. A ordem era impedir a expansão do Islã e reforçar a fé católica. A Igreja estava desmoralizada, envolvida em política, guerras e corrupção, e acabou por dividir-se entre os séculos 14 e 15. Era o grande cisma católico, com um papado em Roma e outro em Avignon, na França. Chegaram a eleger-se três papas simultaneamente.
No começo, a Inquisição impunha apenas castigos espirituais, como a excomunhão. Com o estabelecimento dos tribunais do Santo Ofício, depois da Reforma Protestante, o castigo aos hereges passou a ser a fogueira.
Na Espanha, a Inquisição teve uma figura símbolo, o cardeal Tomás de Torquemada. Graças aos reis católicos Fernando e Isabel, de quem era conselheiro, Torquemada foi escolhido pelo Papa Xisto IV para organizar a Inquisição espanhola.
O poder de Torquemada cresceu. Fanático, cruel, desencadeou uma perseguição tenaz contra muçulmanos, judeus e hereges. Calcula-se que em 16 anos tenha mandado queimar em fogueiras públicas mais de 2 mil pessoas, a quem acusou de heresia, judaísmo, apostasia, feitiçaria, bigamia, usura e blasfêmia. Torquemada também instituiu a tortura para forçar a confissão de quem negasse as acusações.
E o irônico em tudo isso é que o próprio Torquemada era filho de judeus. Era um cristão novo, um daqueles que ele tanto perseguiu e matou. 170 mil judeus foram expulsos da Espanha. Eram muito ricos e apontados como ameaça ao poder dos reis católicos.
O historiador Alexandre Herculano diz no livro História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal que Dom João III e os mais pobres tinham ódio aos judeus e cristãos novos. Era uma classe que tinha enriquecido com o comércio marítimo. Vamos ouvir Alexandre Herculano.
As classes inferiores detestavam os cristãos novos, como o próprio rei detestava. Da parte do povo havia, até certo ponto, fundamentos para a malevolência. A riqueza monetária e, em grande parte, o comércio e a indústria estavam na mão da gente hebreia. E esta não podia deixar de aproveitar-se frequentemente desta vantagem para se vingar dos seus inveterados inimigos, daqueles que haviam assassinado ferozmente milhares de irmãos seus.
Alexandre Herculano conta em detalhes o ódio surdo e recíproco entre os católicos e os cristãos novos, ou judeus convertidos. Eram convertidos por medo, mas mantinham a própria religião secretamente. Ajudavam-se entre si, mas ignoravam os católicos, a quem emprestavam dinheiro a juros.
Outro fator que levou Dom João III a estabelecer o Santo Ofício, a Inquisição, em Portugal, foi o casamento dele com Catarina. Ela era neta dos reis católicos de Espanha, Fernando e Isabel. Catarina nasceu e cresceu no auge da Inquisição espanhola e levou para Portugal a certeza de que o Santo Ofício era um tribunal indispensável para manter a fé católica.
Foi neste clima que se instalaram no Brasil as capitanias hereditárias. Com exceção de duas delas, o sistema fracassou, como mostramos no último programa. Faltava dinheiro aos donatários, havia hostilidade cada vez maior dos índios, ataques de corsários franceses e piratas ingleses, dificuldades de contato com a Europa.
Luiz de Góis, irmão do donatário de São Tomé, Pero de Góis, escreveu ao rei uma carta dramática que alertava em um trecho.
Se com tempo e brevidade Vossa Alteza não socorrer a estas capitanias e a costa do Brasil, nós todos perderemos as vidas, mas Vossa Alteza perderá também as terras.
Assim, em 1548, Dom João III resolveu instalar um governo geral com sede na Bahia. O objetivo era dar apoio aos donatários, coordenar o sistema. A colonização portuguesa no Brasil ia mal.
O governador-geral escolhido por Dom João III foi Tomé de Souza, que chegou à Bahia em 1549. As funções e poderes dele estavam definidos em um longo regimento, que serviu de lei maior da colônia até o século seguinte. Na introdução do regimento, Dom João III explicava:
ordenei ora de mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande e forte em um lugar conveniente, para daí se dar favor e ajuda às outras povoações e se ministrar justiça e prover nas coisas que cumprirem a meu serviço e aos negócios da minha fazenda e bens das partes.
O governo português instalou então uma burocracia no Brasil, nos moldes da metrópole. Um provedor-mor era encarregado de coletar impostos e cuidar das finanças. A administração da justiça ficou a cargo de um ouvidor-geral. A defesa do litoral cabia ao capitão-mor da costa.
Além disso, vieram burocratas de escalão inferior. Os donatários das capitanias perderam o poder exclusivo sobre a justiça e sobre os impostos, mas gostaram da chegada do governador-geral. Sentiram-se mais protegidos.
Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador e teve que negociar com os índios tupinambás, que haviam derrotado o donatário da capitania da Bahia. Tomé de Souza trouxe também os primeiros jesuítas encarregados da catequese dos índios. Os padres eram chefiados por Manuel da Nóbrega.
O governador-geral fez viagens pelo interior e até o sul do país. Reforçou as defesas, criou vilas e recebeu total apoio do rei. Dom João enviou mais colonos, deu dinheiro, escravos, mercadorias, isentou ou aliviou os impostos dos moradores.
Conta Capistrano de Abreu que a população alastrou-se pelo litoral na altura do Recôncavo Baiano. Em 1587, menos de 40 anos depois da instalação do governo geral, havia já 16 freguesias, 62 igrejas e 36 engenhos. Vamos a Capistrano.
Todos os moradores tinham seu barco ou canoa. O serviço dos engenhos fazia-se todo por mar. Cada engenho possuía 4 embarcações e 1.400 se poderiam facilmente ajuntar se o serviço real as reclamasse. Acrescia isso que os escravos e a classe pobre se alimentavam quase só de peixe e principalmente de mariscos apanhados nos mangues. E dispensa grande esforço intelectual compreender que esta gente não trocaria de boa vontade as vantagens da marinha pelas asperezas e descômodos das brenhas do interior.
O governador-geral Tomé de Souza introduziu o gado bovino no Brasil. As primeiras vacas vieram de Cabo Verde e chegaram à Bahia e a Pernambuco. Chegaram também cavalos, cabras, ovelhas e porcos. Os primeiros currais foram instalados no Recôncavo Baiano.
Começaram com Tomé de Souza as entradas pelo sertão em busca de ouro e prata. O espanhol Francisco Brusa de Espinhosa pediu um padre ao governador-geral e partiu em busca das minas com 12 portugueses.
Partiram de Porto Seguro, seguindo o curso de um rio, única forma de não perder o rumo. Deveria ser o atual rio Jequitinhonha. O padre Navarro, que seguiu a expedição, contou em carta:
sempre por caminhos pouco descobertos, por serras muito fragosas que não têm conta, há tantos rios que, em partes, no espaço de 4 ou 5 léguas, passamos 50 vezes por água, e muitas vezes, se não me socorressem, me teria afogado.
Tomé de Souza foi governador-geral por 4 anos, de 1549 a 1553, quando foi substituído por Duarte da Costa. O novo governador chegou com nova leva de colonos, gado e padres jesuítas, entre eles José de Anchieta. Os jesuítas vinham para catequizar os índios, salvar almas, e segundo o historiador gaúcho Décio Freitas, pensavam em fundar uma república guarani no Brasil.
Em 1537, o Papa Paulo III editou a encíclica Veritas Ipsa, em que determinava que os índios eram seres humanos, tinham alma, poderiam receber a fé de Cristo e não deveriam ser escravizados. Os jesuítas da Companhia de Jesus chegaram ao Brasil com este objetivo: proteger os índios da escravidão, convertê-los à fé católica.
Foi durante o governo geral de Duarte da Costa que, em 1555, os franceses vieram ao Brasil para ficar. O objetivo era fundar a França Antártica no Rio de Janeiro, um país protestante. Eram os franceses conhecidos como huguenotes, expulsos da França pelo rei católico. Mas disso nós vamos falar mais tarde.
Nosso tema agora vai ser a economia da colônia e o motor que a impulsionava, a escravidão de africanos. O tipo de economia implantado no Brasil colonial do século XVI foi o mesmo que havia no Caribe e no sul dos Estados Unidos, a plantation, que numa tradução literal significa plantação. O historiador brasileiro Jacó Gorender, no entanto, prefere a expressão plantagem.
Era uma agricultura primitiva de cana-de-açúcar e algodão, baseada no trabalho braçal do escravo. O índio brasileiro, como dissemos, tornou-se mais e mais hostil ao colonizador. Além disso, gradualmente foi tendo cada vez mais proteção dos padres jesuítas que chegavam à colônia.
A palavra colônia, aliás, vem do verbo latino colo, que significava morar, ou mais precisamente, ocupar a terra, e também cultivar. Inquilinos, em latim, significava aquele que ocupa a terra alheia.
O cientista social alemão Karl Marx disse que há três formas de domínio de um colonizador sobre o território colonizado. Ou melhor, há três formas possíveis de sociedade. Vamos a Marx.
No primeiro modelo, o povo conquistador submete o povo conquistado ao seu próprio modo de produção. No segundo, o povo conquistador deixa subsistir o antigo modo de produção e se satisfaz em cobrar tributos sobre o conquistado. E no terceiro modelo, se produz uma ação recíproca que dá origem a uma nova forma, uma nova síntese.
Vamos a exemplos de cada uma dessas formas de colonização. A forma que submete o povo conquistado ao próprio modelo, ao próprio modo de produção do colonizador, é o modelo inglês. A Inglaterra fez isso na Índia, na Irlanda, nas colônias africanas.
O exemplo do conquistador, que deixa tudo como está e se satisfaz em cobrar impostos e tributos, é o Império Romano, assim como os turcos. E um exemplo de síntese, de um modelo novo, mistura dos dois, colonizador e colonizado, é o português em suas colônias, principalmente no Brasil.
O comércio de gente, a captura e venda de escravos, já era um negócio altamente rendoso no século XVI, mas iria crescer cada vez mais nos dois séculos seguintes. Os portugueses entraram na África basicamente em busca de ouro, mas descobriram no tráfico de gente um novo e rendoso negócio, como explica o historiador Manolo Florentino.
A expansão portuguesa ibérica, né, que tem por móvel exatamente o controle, a busca do controle desse comércio de ouro, ela acaba se desdobrando num tráfico, ela se encaixa, né, na escravidão doméstica, na escravidão tradicional africana, e acaba se desdobrando num tráfico inicialmente para as ilhas do Atlântico, Madeira, Açores, Canárias, etc. E, tal. E num segundo momento, num tráfico para a América. Então, com certeza, esse tráfico atlântico, pelo menos, ele é, digamos, uma invenção da Península Ibérica, a invenção dos mercadores ibéricos. Né?
Manolo Florentino explica que a posse de gente, de escravos, era perfeitamente legal no continente africano. Isso facilitou a criação de uma economia baseada no tráfico a partir da chegada dos portugueses. Mas ele explica que é um erro comum generalizar o africano como se fosse um povo só.
O africano é a invenção do cativeiro, né? Quer dizer, o que existe concretamente é um Mina, um Rebolo, um Monjolo, percebe? Um Moçambique, um Quilimane, um Cassange. E as pessoas na África se identificam como pertencentes a uma etnia. Quer dizer, só a partir do momento em que esse indivíduo é trasladado, seja para as Américas, seja para o mundo islâmico, é que ele é visto como africano, percebe? Então, nesse sentido, a noção de africano é uma invenção do cativeiro aqui nas Américas.
Manolo Florentino diz que o escravo, ao chegar ao Brasil, recebia um nome cristão, como Pedro ou Paulo, seguido de um sobrenome, como Cabinda ou Quirimani, que tanto podia ser a etnia dele, como o local de embarque na África. Manolo prefere classificar as macro-regiões africanas, em vez de classificar as etnias isoladas.
As três principais seriam a África Ocidental, né, correspondendo aí da franja sul do Saara até o início da floresta equatorial, ou seja, ali pelo sul da Nigéria, enfim, que é uma área de islamização antiga. Uma segunda área, é aquela que nos diz mais respeito, aqui no sul-sudeste brasileiro, né, é a região do Congo-Angola, né? Aí a gente tem, basicamente, uma cultura de natureza, enfim, cultura banto, digamos assim, né, que é uma classificação linguística muito superficial, muito ampla, né? E, por fim, essa região oriental, né, que tem como eixo Moçambique, né, que também é uma área banto, né?
A historiadora angolana Alexandra Aparício conta que a maior parte das nações africanas já estavam na Idade do Ferro, em estágio civilizatório mais adiantado, portanto, que os índios brasileiros.
Eram sociedades agropastoris que estavam mais ou menos na transição da Idade do Ferro Antigo para a Idade do Ferro Final. Tinham algumas tecnologias, trabalhavam ferro, né, como eu disse, tinham estilos de cerâmica, havia permutas, havia comércio de mercadorias entre povos de determinadas regiões para outras regiões, havia linhagens que se sobressaíam em relação às demais e que depois originavam-se formações de reinos, né? Nós temos o exemplo de vários na região que hoje é constituída por, que hoje é conhecida como Angola, ou vários reinos na altura.
Alexandra Aparício conta que o nome Angola era, na verdade, o título de um líder político, Angola. O reino do Congo, naquela região, recebeu os portugueses no fim do século XV e houve um diálogo entre duas nações.
Em poucas regiões havia propriedade privada da terra. Nestas, os chefes das nações distribuíam os terrenos entre os chefes de família para que a cultivassem. Era muito raro o mesmo povo dedicar-se ao mesmo tempo à agricultura e à pecuária.
Um dos trabalhos acadêmicos mais completos em todo o mundo sobre a origem e o modo de vida das nações africanas antes da chegada do europeu é do diplomata brasileiro Alberto da Costa e Silva, no livro A Enxada e a Lança. Alberto da Costa e Silva também diz que é um erro supor que a África era um continente monolítico. Ele diz que havia uma imensidão de etnias, culturas, civilizações e religiões. O embaixador cita como exemplo de civilizações avançadas nos séculos XV e XVI as nações da costa oriental da África, no Oceano Índico. Ele compara o Índico ao Mediterrâneo em termos de comércio nos séculos XV e XVI.
É o oceano dentro do qual se processaram as trocas comerciais mais longas distribuídas ao longo da história e de maior importância. Ela foi uma espécie de grande mar Mediterrâneo. A mesma troca de experiência, a mesma troca de culturas, a mesma troca de objetos que se passou no mar Mediterrâneo, passou-se no grande Oceano Índico, que dentro do qual se estabeleceram os extraordinários comércios da seda, das lacas, do marfim, das especiarias, que foi o comércio atrás do qual os portugueses foram no século XV e no século XVI.
Alberto da Costa e Silva cita as grandes nações que havia naquela costa do Índico, a Grande Etiópia Cristã, os reinos cristãos da Núbia, Sofala, onde hoje é Moçambique, Rápita e outros reinos, civilizações extremamente antigas.
Por exemplo, a grande civilização de Axum, a civilização axumita, que vem até os nossos dias no que chamamos de Etiópia ou Abissínia. Ao longo desta costa se criaram as famosas cidades suahiles, como Quilua, como Mombasa, como Melindi, como Zanzibar, que foram grandes centros comerciais do marfim e do ouro.
As nações africanas, segundo o embaixador Alberto da Costa e Silva, já estavam na idade do metal. Trabalhavam o ferro e faziam até aço. A ourivesaria e as joias produzidas na África eram de ótima qualidade.
Na realidade, a busca da África foi a busca do ouro. Tanto nas cidades suahiles do Oceano Índico, que recebeu o ouro primeiro do reino de Zimbabwe e depois do reino do Monomotapa, e também da parte atlântica, na região dos Ashantis, na região de Lobi, não é, nos grandes centros de produção de ouro da chamada África Ocidental, na região onde hoje fica a República de Gana, a República do Alto Volta, o norte da Nigéria, com Zamfara, que foi também um grande centro produtor de ouro. Na realidade, a África não era aquilo que a gente vê nos filmes de Tarzan.
O que se chama Banto era um ramo linguístico falado por boa parte das nações que ocupavam o centro da África. Alexandre Aparício diz que o Reino do Congo, ao norte do que hoje é o país chamado Angola, também era uma nação com estrutura econômica e comercial bem desenvolvida.
Mas quando os portugueses chegaram, mais ou menos em 1482, no Reino do Congo, os contactos havidos eram essencialmente comerciais e diplomáticos. Durante perto de 100 anos, ainda não havia aquele conceito de dominação. Eram como se fossem dois povos. Havia inclusive há documentos em que os reis do Congo chamam ao rei português rei irmão. Foram missionários que chegaram e os reis do Congo acabaram, os potentados congueses acabaram por aceitar aquela religião diferente e aceitaram ser batizados, tornarem-se cristãos, aceitaram nomes portugueses, a Dom Álvaro, ao Dom Manuel. Pedem, inclusive, escrevem cartas ao Papa solicitando missionários, apoio para a construção de escolas.
Nós vamos falar ainda bastante sobre a escravidão no Brasil, que acabou tornando-se um negócio muito mais lucrativo do que o açúcar. A compra e venda de escravos fez grandes fortunas no Brasil. Na África, o tráfico construiu nações inteiras que tinham economia baseada na captura e venda de pessoas no litoral atlântico. E destruiu outras nações que tiveram que fugir e se desintegrar pelo ataque dos caçadores de escravos.
No próximo programa, vamos mostrar a ocupação progressiva do território brasileiro pela metrópole portuguesa no final do século XVI e início do século XVII. Enquanto isso, na América dita espanhola, os espanhóis Vicente Pizarro e Hernán Cortés lideraram massacres contra civilizações que, em muitos aspectos, estavam muito à frente da Europa: os astecas, os maias e os incas.
Nós vamos falar também em detalhes da tentativa francesa de instalar aqui no Rio de Janeiro uma França Antártica, sob a liderança de Nicolau Durand de Villegagnon.
Além dos franceses, também os holandeses chegaram para ficar. Neste caso, o projeto era de uma empresa, a Companhia das Índias, que via o Brasil como um grande negócio.
A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.